listening to Varundira.
A Rádio Clube da Feira, são 13h13, pode pedir um desejo se acreditar nestas coisas assim mais holísticas. E estamos aqui com uma banda, lá estão aqui em estúdio, podem dizer olá ao pessoal.
Olá!
E agora porque o pessoal adivinhava, e qual a banda? Como é que se pronuncia o nome certo desta banda?
Saldanha.
Saldanha, mais apostas.
Cidadana.
É mais
Pronto, temos aqui, agora vou ver se digo bem. O Shadana, disse bem.
Muito bem, impecável.
Já se fosse o preço certo, venci a montra final. Isto, eles vêm do Porto, não é?
É verdade.
E eu até fiz, olha, fiz aqui uma frase muito lamechas. Disse assim: eles vêm do Porto com um som que não pede licença para entrar, entra, fica e transforma. Saldanha, sejam bem-vindos à Rádio Clube da Feira. Esperei, me digam lá que
muito obrigado pelo convite.
Da melhor forma. Eu agora quero que vocês se apresentem, está bem? Cada um de vocês. Podemos aqui começar por ti.
Então, eu sou o Tiago. Eu sou o baterista.
Okay.
Ou seja, sou o que sofre bullying de toda a banda.
Sentes que sofres bullying?
Eles tratam.
Eu achava que os baixistas também sofriam de bullying.
Não, ele é sacrificado, é diferente.
Eu hoje tive autorização para sair de casa. Se não, tinha ficado preso na jaula da sala de ensaio.
Sim, nós temos lá uma jaula.
É diferente, porque ele é sacrificado. Então passa despercebido.
Secção de ritmo para o airzinho com água.
Secção de ritmo está sempre ali no.
Exatamente. Eu já não vejo os meus pais há um ano.
Temos que pedir ao Gosto para vir aqui para fazer a faixa com o Gosto, ok? Vou pôr uma música calma a seguir. Então, tu és baterista, não é? Estás a dizer que sofres de bullying e mais coisas. Estás desde o início da banda ou não?
Estou, sim senhora. Começou aqui comigo e com o Lourenço.
Ok, daqui um bocadinho vamos querer saber sobre isso. Okay. Muito bem, agora temos aqui uma cara conhecida também.
Sou baterista da igreja. Sou o André.
Ok, André.
Sou muito conhecido em minha casa. pronto. Toco umas guitarras que eles.
Umas? Tocas mais do que uma ao mesmo tempo?
Toco. Às vezes toco na dele.
Ok,
assim,
ok.
Ele parar.
Pronto, mas és guitarrista, sim.
Mas, anyway. E. Pronto. E toco guitarra e
danço.
Juntei-me há pouco tempo,
mas danço
e salto e.
E pronto, e estás a animar o pessoal. Lourenço, já sei o teu nome, pessoal,
está a dizer. Sou Lourenço, toco guitarra. Também canto de vez em quando, mando os berros para o microfone.
Ok.
E depois, de vez em quando nos dá na gana, eu e o Tiaguinho trocamos de posições e o Tiago dá para a guitarra e eu vou para a bateria.
Isto é verídico ou é só tipo.
Acontece.
Eles são muito versáteis, eles trocam muito um com o outro.
É uma relação muito íntima.
É baseada em honestidade.
Amigo do seu amigo, já dizia a Val Xavier. Agora tu, apresenta-te também.
Portanto, eu sou o João, sou o júnior da banda. Eu não vejo os meus pais há 2 anos, porque sou trancado na sala de ensaio. Sou visitado pela banda e pela minha namorada, porque de resto os meus pais, pai, por favor, vem-me buscar. E então, é verdade, o projeto começou com o Lourenço e com o Tiago. Eu fui a segunda aquisição, o André foi a última, o melhor para o fim. E ao contrário do Lourenço e do Tiago, eu não troco de posições.
Ok, és fiel à tua posição.
Eu sou baixista.
Atenção, temos que ser. Não estás a ser humilde. Ele tenta inserir-se nesta sintonia connosco, mas nós
ele não tem direito.
Ele não tem abertura.
Ele não tem direito.
Já é uma relação muito próxima que ele não convém entrar assim a meio, não é? Eu percebo.
Mas pronto, ao contrário dos meus colegas, eu, por respeito à rádio, vim com uma gravata.
É verdade.
É que eu tenho que fazer sobre isto.
Quem estiver a ver no Facebook consegue visualizar, mas quem não estiver, tiver só em áudio, é uma gravata verde. Muito
parece bom. A parte de trás dos bilhetes dos comboios da CP.
É verdade.
Eu sei. É uma coisa que eu já ando a passar bastante.
Se calhar, foste pica noutra vida, tipo, se calhar.
Não. Eu tenho alma.
Foi no ano passado.
eu tenho alma.
Muito
sem
bem,
ofensa aos picas.
Sei,
pronto, olha, eu quero saber como é que começou a banda. Quero que me contem tudo. Vá.
Vou ter que ser. Pronto. A banda começou aqui com o meu amigo Tiago. Eu e o Tiago fomos chamados para um projeto à parte de uma conhecida nossa, que é a Francisca Borges. E o Tiago fez uma bateria para uma música dela e eu fiz as guitarras para uma música dela. E o Tiago disse: pá, vamos tocar e não sei o quê. E eu naquela altura tocava só mesmo para Carolice e só para curtir a cena.
Okay.
E ele disse: não, vamos começar a fazer músicas originais. E lá escrevemos o primeiro EP. E passado, sei lá, um mesito, uma coisa assim, ele disse assim: olha, já tenho um concerto marcado. E eu, minha cabeça, nem pensava pisar
até
um palco.
Chateado,
eu fiquei mesmo tipo: estás-me a dizer isso agora? E tipo: ah, para o próximo mês, temos que já começar a treinar.
Não queria, estavas com aquela cena, não queria. Agora
eu tocava por Carolice com o Tiago, mais por gosto.
Sim.
E depois a cena desenvolveu para uma coisa que eu nunca pensei que fosse desenvolver. Uhum. E quando a primeira vez que pisámos em palco, acho que foi aquela cena que me agarrou pesado. E...
Não esquecer que eu estava cheio de medo de entrar.
E qual foi o primeiro concerto que arranjaste? Qual foi? Onde foi?
Com um primo meu que está numa banda também, que são Chili Boy Blue. Uhum. E eles convidaram-nos para tocar com eles na Casa Comum, que é ali na reitoria da Universidade do Porto.
Então até foram para um sítio nice. Bom,
Estávamos a sala, não é? Eu fiquei tipo,
os meus pais não entraram.
Tanta gente, não é?
E por acaso correu muito bem, foi super divertido. E eu lembro perfeitamente que eu estava cheio de medo de entrar na sala. Certa altura era o Matheus, olha, Tiago, podes entrar. E eu, agora?
Agora mesmo?
Mas as luzes ainda estão acesas. Eu, não, é para entrar. Eu,
não, certeza.
Ó, oh, Lourenço, vai lá ver se já podemos entrar. Lá vai Lourenço, à volta. É para entrar. E o Lourenço, não sei. É já. E certa altura o Matheus lá me empurra. Não, vai lá. E lá entra.
Ele era o baterista de quem ia entrar primeiro.
Isso foi em que ano? Vocês começaram em que ano?
22. Foi em 22.
O concerto foi em 21, final de 21.
Não, foi 22. Eu fui quando eu me juntei à banda.
Não, tu juntaste depois.
Em 22.
Mas exato, mas nós o primeiro concerto foi em novembro.
Eu acho que foi em 21.
Yeah, é possível.
Foi depois da pandemia então que
tinha acontecido.
E depois como é que o João se juntou? Já que estava a falar.
Agora vou aqui contar. Portanto, chegou-me de. Eu na altura tinha. Já tinha feito 2-3 projetos. Nenhum deles é bom, não os procurem. E
agora o pessoal quer procurar. Agora vou começar a stalkear.
Quando eu for mais famoso, eu deixo cair uns SoundClouds. Não, mas lá está. Sim. E mostraram-me uma história do Lourenço e do Tiago a tocar. E pronto, não tinha um baixista. E se eu for procurar nas mensagens, ainda tenho assim uma pequena mensagem, mesmo constrangedora, onde eu basicamente digo: pá, malta, estou a ver que não tem baixista, portanto, se quiserem, deem um toque.
Mas como
um,
é que soubeste? Eles estavam à procura?
Nem sequer estavam à procura.
Ok, tu tiveste aquela iniciativa.
Vi só um vídeo deles a tocar e pensei: pronto, precisam de mais um.
Nós inicialmente estávamos naquela de pá, nós somos os White Stripes e o caralho, não precisamos.
Ok,
eu ainda conseguia sacar ali umas coisitas para gravarmos o suficientemente boas. O meu tio, como ele também toca minimamente bem baixo, também vinha-me ajudar e veio tocar connosco naquele concerto. E só precisamos dele uma vez.
Então depois... o João era vosso fã, na verdade.
Eu comecei por ser um fã, exatamente. E tenho que dizer aqui que no primeiro ensaio eu fiquei com medo do Lourenço. Nos primeiros ensaios.
Sentiste a aura intimidante.
Aliás, eu a primeira vez, eu lembro perfeitamente, estamos no. Isto foi nos estúdios da Católica, o primeiro ensaio, foi muito divertido. Pá, e no final do ensaio então o Lourenço diz-me assim: olha, o que é que tu estás a estudar? E eu? Eu estou a acabar o secundário. E eu?
O quê? Estás a acabar o secundário? Não sei o quê. Que idade é que tu tens?
Ele, 16.
16? Tu tens 16 anos? Tens um chaval, pá, não sei o quê.
Um bocadinho para contexto, ele veio assim vestido para o ensaio, portanto veio de camisinha, okay, e gravata.
Já me parecesse mais adulto. Yeah,
o meu 11º ou 12º ano não veio assim vestido. Não é?
Sim, é verdade. Tinha com uma camisola, uma t-shirt qualquer de uma banda, não era assim. Exato. Mais o estereótipo.
E pronto, eu sofri bullying do Lourenço desde o dia 1. Sim. E portanto os ensaios a seguir eu só telefonava ao Tiago. Eu tinha o número do Lourenço e eu ligava: olha, Tiago, queres aquele ensaio? Ele, porquê que não liga? E o Tiago sabia: porquê que não ligas ao Lourenço? Eu, ou liguei a ti, pá, já estávamos no speed dial, tipo. Foi mais rápido. E pronto, acabei por me juntar ao Sadhana em outubro, novembro de 2022. E agora já são quase 13 anos com estes dois rapazes. E mais do que membros de banda, tornaram-se
amigos, não é?
Melhores amigos mesmo.
E portanto, agora aquela parte lá mais de família, quase.
Mais que irmãos, brother.
Ele ajuda a madre a adormecer.
É o que eu digo. Os meus pais deram-me 2 irmãs, a música deu-me 3 irmãos.
Vês, olha que bonito. Isto agora eu devia ter colocado aqui uma música mais clássica.
Agora nem mais.
E agora o André, que eu sei que foi recente.
Não, eu toquei pela primeira vez com o Sadhana no Avancagar de inverno.
Ele me trouxe.
Ah, eu estava lá, pai.
Eu convidei-te para ver.
Isso já foi há um tempo.
Exatamente.
Foi muito divertido.
Foi. Estes gajos na altura ligam-nos por causa. Ah, vem tocar a Night Club Romance connosco ao palco. Tipo, oh, rapaz, eu estou a orientar um festival, pá, não é bem assim que funciona subir a palco e descer, mas we'll manage it. E foi assim, basicamente.
Eles subiram.
A gente subiu, ligou as coisas, o gajo, pronto, ligou o resto dos microfones e a gente.
Fizemos um furacão.
Exato. Por acaso o concerto foi incrível.
Na altura ainda estava a tocar no Serial, agora a Ninfa. Depois o curso correu o seu curso e eu acabei por desaproximar-me desse projeto.
E agora?
E entretanto já andava aqui nos namoricos. com este meu menino.
Lourenço! Já estamos com Lourenço, assim está a trair o Tiago, pá.
Isto é quase uma história de traição.
Estás a perceber? Estás a perceber onde é que começa tudo?
Exato, estou a perceber, não estou a gostar de ver. Assim,
não cabe demasiado fundo. Ele só precisou de mim no início. Mas ele só precisou de mim para ganhar.
Mas há coisas que não precisam de ser desenterradas.
Mas aproveito e mando um abraço aos nossos colegas, os NIFA, por quem temos muito respeito, por quem gostamos muito.
E pronto, nós conhecemos no concurso de bandas do Porto ainda. Eles vieram ao Avancagar no verão. Vieram outra vez no de inverno. Entretanto, fui lá uma vez também tocar com eles, ainda com o pessoal do Xarial, na altura. Pá, e sempre,
assim,
sempre soou bem entre nós. E pronto, estavam a precisar de alguém para tocar a guitarra. E eu disse: malta, vamos tentar, né?
E já eram amigos, não é? Vocês já eram amigos, vamos ver se funciona.
Sim, e agora
foi assim. E está a funcionar, olha, Lourenço e ele. Já estão a sentir uma química.
Comprámos uma jaula nova para ele.
Ok. Tem que ter sempre uma jaula.
Exatamente. É para eles não fugirem.
Mas temos que ter sempre, pois de facto estás a apontar um ponto muito
importante. Tem que ter sempre uma jaula e uma jola.
E uma jola.
Olha, mas eu achava que estávamos a falar de jola.
Olha, e como é que surgiu o vosso nome? Quero saber isso.
Isto aqui é uma perguntinha para o nosso amigo Tiago, que foi ele que escolheu.
Porque eu não muito. Eu às vezes associo muito à meditação, pá, assim, uma cena espiritual.
O Tiago é uma mente visionária que ainda não. Ele tem que escrever as coisas.
Eles não me matem.
É verdade, é verdade. Ele às vezes tem assim um
tens a parte espiritual bastante assente ou nem por isso? És tipo Gustavo Santos, não é?
Eu gosto de lhe chamar pessoal, porque acho que espiritual cria alguma fantasia que não deve ser criada. Embora eu não ache nada mal a ser, não é? No fundo foi uma fase em que eu estava assim um bocadinho mais em baixo na minha vida e andava a ver uns vídeos de um indiano que é o Sadhguru.
Ah, sei quem é, sei quem é.
Muito interessante.
Também já vi vídeos dele.
E ele falava do sadhana, o sadhana aqui, o sadhana ali, e tipo, esta palavra é mesmo bonita. E quando comecei a perceber o significado da palavra, comecei a gostar ainda mais, porque fundei uma prática de desenvolvimento pessoal que se baseia em estabelecer um objetivo e através de disciplina e amor por aquilo que se está a fazer chegar a um
bem mais
de luz, não é? Mas acima de tudo a tentar beneficiar não só eles próprios, mas também tudo o que está à volta e tentar ajudar tudo o que aparece no caminho em vez de.
E então foi esse o mote para depois dar isso numa banda, não é?
Exato, nós depois aportuguesámos um bocadinho a situação.
O accent ser diferente, não é?
Eu depois fiquei tipo assim, nós somos dois.
Yeah.
Vamos meter aqui os dois pontinhos.
Assim é a Motley Crue.
Exato. Yeah, por acaso é verdade.
Foi muito pensado a Motley
Crue. Mas foi mesmo, pensado assim.
Nós na altura, a gente estava sozinho em casa, dava-lhe uma chamada, ficámos lá a ver filmes a noite inteira e vimos o documentário, não é documentário, mas assim um filme sobre os Motley Crue e ele passou-se com aquele filme.
Fez-se os portas pontinhos também, era Motley Crue e caralho. E passei, somos dois, ficou. Fica bem. E depois ajudava o nome a ficar diferente, não é? Porque o nome principal tem til no primeiro A. E assim a extrema fecha o segundo A e abre o primeiro, sadhana.
Sim.
Eu só tenho que fazer aqui um pequeno comentário que é: eu não julgo as pessoas que dizem mal o nome da nossa banda, porque. Eu demorei 5 ensaios a ganhar a coragem. Mais uma vez eu fui vítima de bullying nos primeiros ensaios com o Lourenço.
Estás a ver? Não sou... Está aqui um padrão.
Eu sofri de bullying aqui.
Há aqui um padrão.
Isto foi difícil.
Mas e ele então, aprendeu.
André, prepara-te, André. Prepara-te.
Pois é. Tens muito para a frente.
Então, quando está a falar, ainda vai sofrer também.
E então estávamos na minha garagem. Eu, entretanto, já movemos para uma sala de ensaio, graças a Deus. E entretanto, então eu olho assim para o bombo da bateria e eu, opa, eu tenho que perguntar isto. Como é que se lê? E o Lourenço? Estás a gozar com a minha cara? Não estás?
Eu, já tinhas medo de Lourenço?
Já tinha, acabou. E o Lourenço diz assim: ó filho, como é que tu dizes isso? E eu: Sadhana? Não sei o quê. Tu não podes estar na banda, se não sabes o nome. É Sadhana, e pronto, nunca mais.
Sabes porque o facto de não ter acento no A, o pessoal não é assim.
Neste caso é o segundo, os tremas fecham o segundo A.
Ok, pois a nível fonético. Ok, faz sentido.
Pois é.
Este meu menino é muito pensador.
Ele estudou muito,
Não
venhas com teorias que ele estudou tudo.
Este rapaz é muito pensador.
Se calhar mais até.
Não.
Mas sabes que eu tenho uma capacidade fantástica de pensar muito em coisas que não dá jeito.
Ok.
Quando realmente é preciso.
Ainda bem que falas disso. Agora que falas disso, temos que agora falar também sobre isto. Como é que é o vosso processo criativo?
Ui.
Há alguém assim que escreve e todos escrevem
uma palavra para o processo criativo seria caos.
caos.
Mas um caos controlado.
Exato.
Okay. Caos controlado e com muito amor também.
O primeiro ensaio foi para escrever uma música.
Foi um caos.
O primeiro ensaio comigo foi para escrever uma música.
Yeah. Mas conseguiram escrever a música?
Sim, tipo, ficou.
Missão bem sucedida.
Ficou tipo gravada uma
rapidez. Ok, então vocês acabam por todos juntos escreverem a música. Porque há bandas que não, há bandas que imagina, o vocalista prefere escrever porque como é ele que está tipo a verbalizar aquilo, sim, quer sentir aquilo.
Nós por acaso aqui, puxando um bocadinho mais atrás na história da banda, quando nós éramos só nós três, acho que cada um dava muito a sua input e das duas uma, eu trazia a sua música de casa e a cena já estava mais ou menos estruturada, okay, e depois os outros membros davam um cheirinho e um gostinho do seu estilo à música, ou então também era muito criado naquele espaço de jam onde estamos todos a tocar e estamos todos a improvisar e de repente, peraí, para tudo isto tem pernas para andar, yeah, e depois pá, fazíamos, olha, queres tu pegar tu nisto, queres tu pegar naquilo, e aquilo construía-se assim mais ou menos. E se estiverem atentos, vamos lançar um álbum, nós os três cantamos, cada um fez músicas diferentes, tem perspectivas diferentes, é um álbum sobre introspectiva, das nossas visões de todos, e vão ver muito isso, o lado de cada um e da maneira, e especialmente as direções onde cada um toma em relação à escrita musical.
Agora estavas a falar do novo álbum, aproveito para dizer que vocês então lançaram agora este ano o novo single, não é? O I Know, vai fazer parte do novo álbum, não é?
É o primeiro single, sim.
Ok, e vocês já podem dar assim, já têm datas ou não querem ainda divulgar datas para o novo álbum?
Sim, nós aprendemos uma lição muito grande quando lançámos a Die Alive, que foi, nós estabelecemos uma data para o lançamento da Die Alive, e foi um projeto, foi um projeto que envolveu muitas pessoas e envolveu também algo de dinheiro no meio da construção disso, e quando pusemos essa data também pusemos um bocado um prego para apressarmos as cenas e para ter aquilo tudo pronto no dia. Que é bom numa perspectiva de, se estivermos aqui em Palagar,
temos, nível de meta é bom, vamos organizar,
sim,
né,
sim, sim, mas depois no outro lado, que é, nós não estamos 100% felizes com isto, e não é, estamos a fazer tudo muito à pressa, que é uma coisa em cima da perna, yeah, não é?
Acaba por não se apoiar tanto, tempo, né? Às vezes o facto de demorar, às vezes era nice nisso, né? Sim, não estou com aquela ansiedade, aquela pressão toda, exatamente, em cima da
perna. Acho que sai mais fluido e natural.
Sim, né? eu acho que vimos isso também no caso da I Know. Foi, sim, uma coisa com. Aliás, o processo de gravação foi muito mais simples, não nos impusemos datas, foi tudo ao seu ritmo, sim, e acabámos de ter, lá está, a precisar o crédito, todas as músicas que são feitas pelo Sadana são mixadas e misturadas pelo Tiago, há uma outra exceção, mas regra geral o Tiago é quem está por trás da regi. E lá está, foi um processo muito mais calmo, muito mais sossegado, cada um mais no seu ritmo, e surpresa, sem a pressão. O resultado da gravação foi, temos uma música que todos nos orgulhamos, foi uma, sim, coisa muito, muito calma, sim, muito. E lá está, cada um foi pondo a sua peça na gravação, e ao fim de quê? Duas semanas, não houve assim um prazo muito grande, e ao fim de duas semanas, quando demos por nós, já estava a primeira demo no grupo a circular, e nós todos ficámos perplexos com a qualidade sonora que estava a sair.
E vocês então não têm isto para dizer, que estão agora numa cena mais go with the flow, com uma data mais ou menos na cabeça, mas não querem dar pressão,
mais,
né?
Mais ou menos, a gente já tem uma data, nós vamos dar um concerto de apresentação de álbum aqui no Porto. Aqui no Porto, não, no Porto,
sim, sim, aqui pertinho.
Sim, no Porto, no CCOP, dia 11 de outubro. Okay, isso já saiu, os bilhetes já estão online.
Então, podem comprar.
Exato, podem comprar.
Está lá, portanto,
e aconselho a comprarem agora, porque depois aquilo tem tendência, as fases mudam e os preços ficam mais caros.
Portanto,
aproveita.
Até agora está para estudante.
É isso, para estudante.
Portanto, é o que se quer, não é?
É isso. Mas é a única data que nós temos ali com o deadline, e a verdade é que nós, em relação a fazer o álbum, nós já gravámos quase tudo, falta-nos gravar a última música, que é a música para fechar o álbum todo, e acho que vai ser ali uma explosão de sentimentos, que é muito importante, e estamos a ter um bocadinho mais cuidado e ainda mais tempo nessa música, que é importante.
Olha, já que estamos a falar da I Know, nada melhor que passarmos essa música. E eu faço sempre isso, e vocês é que vão ter que introduzir a música para os ouvintes. Não sei se querem fazer em uníssono todos juntos, ou se preferem
antes de mais, eu acho que tenho que explicar I Know, como faço nos concertos. Que
então faz isso,
acho que I Know é sem dúvida a minha música preferida do set, porque lá está. Peguei no baixo, o Lourenço até começou com a linha na guitarra, e quando eu peguei no microfone, por muito estúpido que pareça, pensei na minha namorada, e portanto I Know. Exatamente, que está aqui presente, a minha querida Matilde. E I Know então acabou por ser uma música escrita pela forma como eu me senti quando conheci a Matilde. E portanto eu acho que a música acaba por seguir o seu próprio rumo, e cada um vê como quer.
É quase uma carta de amor aqui para a Matilde.
Não, sem dúvida, e lá está. É uma música que fica muito mais aberta, muito mais geral, mas a intenção foi essa, explicar a mudança que uma pessoa tem quando alguém importante entra na nossa vida. Portanto, acho que toda a gente, seja um familiar, seja um amigo, seja um namorado, acho que toda a gente tem uma pessoa especial na sua vida e isso muda a forma como vemos as coisas. Foi o meu caso. E portanto temos esta música com uma sonoridade muito mais alegre. E a todos aqueles que estejam a ouvir, apresentamos ao vivo e não a cores, uma vez que é a rádio, I Know, do Sadhana.
Do Sadhana, aqui a passar na RCF, são 13h36, está a ouvir Maria Miguel Almeida aqui em Verita FM, fique desse lado comigo até às 15. O que é certo é que a nossa entrevista está mesmo a acabar. Eu queria estar aqui mais tempo com vocês, ver os próximos concertos que vocês têm.
Bem, tu apanhas-nos aqui num dia que é bastante atribulado para a malta do Sadhana. Vamos dar agora um concerto às 4h30.
Ok, então é mesmo daqui um bocadinho.
Yes, vamos dar aqui em Pardilhó no Benji Fest.
Ok.
E depois vamos logo de estala para o Uncle Jules, porque vamos tocar com as Persona 77 em Esmoriz às 10 da noite.
Então isso aqui é rock and roll, é hoje dois concertos num só dia, portanto os ouvintes, quem agora quiser ver uma cerveja e assistir ao vosso concerto, é hoje é o dia.
É verdade, e se não apanham às 4h30, apanham
às 10. É que horas? Às 10? No Uncle Jules? Ok,
demais.
Então o pessoal tem que ir todo para Pardilhó, não é? Às 4h30, ou então para no Uncle Jules, são dois concertos, não é? Persona 77.
Grande Uncle Jules, está sempre regra. Lá a meter bandas, fixe.
Diz lá a regra.
Só há uma regra. A malta, é assim, nós temos esta defesa e é isto o nosso mínimo para tocar, que é... A malta tem que dançar e isso nós recebemos.
Mas vocês também puxam muito pelo público, assim,
nós alimentamos com a energia da malta a dançar,
e ele está a ser mentiroso.
Mentiroso, então.
O que tu queres é cerveja grátis.
Também. Mas isso é.
As senhas, as senhas.
Não me engano.
Uma pessoa, se tiver a cerveja ao concerto, convém dar-vos cerveja ou não? Ou
o convém.
Se não derem o Lourenço, fica logo mal disposto.
Ok, então já sabemos.
E não vale a pena, acredita.
Vocês têm alguma tradição antes de entrar no palco? Algum ritual?
Beber
cerveja.
Beber cerveja.
Beber cerveja, ok, faz sentido.
Ou vinho do Porto?
Sim, vinho do Porto também.
Também é bom.
Costumamos brindar
sempre. Próxima vez que vierem aqui à rádio, é vinho do Porto.
Não. Próxima vez que viemos aqui à rádio, vais levar uma coisa que é água do moinho.
Isso
já é fábio de hoje. Mas isso já são das histórias.
Agora que já foi.
A gente já fala. Mas pronto, a gente costuma beber um copinho, brindar.
Sim,
e depois bem. Também fazemos também, juntamos-nos todos e dizemos assim: olha, hoje, para quem é que tocamos? E a resposta, se não for para nós.
Nós não entramos.
Não entramos.
Olha, é verdade. Olha, gostei. E é verdade, se não for para vocês, tipo, a cena não flui da mesma maneira, não é? Porque às vezes é assim, podem estar 10 como 50 ou 1000 pessoas. O que importa é que vocês sejam com uma química fixe,
não
é?
Sempre não, mas é verdade, temos uma pequena piada que é, se vimos que a venue, e agora não vou dizer quais, mas se vimos que a venue está com pouca gente, dizemos sempre. É um ensaio.
Mas pouco, mas é uma coisa que funciona mesmo se tiver muita. Se a gente tivesse
pensado,
é tipo só.
Sim, se entrarem com um ensaio, flui muito melhor, não é?
E uma coisa garantimos, que é, isso por acaso é o maior elogio que eu posso fazer. Os três cavalheiros à minha esquerda, que é o Sadhana, deve ser das únicas bandas que eu já vi em palco, e agora também estou um bocado a elogiar a mim mesmo, mas uma coisa que garantimos, a performance é sempre a mesma, independentemente do público. Okay. Se há três pessoas a ver o nosso concerto, podem esperar de nós a mesma performance, que estivessem 100, 500 mil, okay. O nível de dedicação,
é
talvez vai haver mais piadas e estupidez para as três pessoas, portanto às tantas até
vão
gostar
mais. Também é uma cena mais íntima, não é?
Ora nem mais, ora nem mais.
Levem um concerto e um show.
Até
chutam
uma música que querem ouvir.
Exatamente. Sarabílio, Sarabílio, por favor, tenha calma com a cerveja. A sua mulher já está a pedir para acalmar.
E já tocamos a Back in Black daqui um bocadinho, está bem?
Exatamente.
Tem muita essa cena, quando há poucos pessoal a pedir tipo covers.
Não.
Nós já tocámos covers da ACDC, mas nunca tivemos pessoal a pedir.
Felizmente o pessoal respeita o facto de não sermos uma banda de covers.
Ser uma banda mesmo.
Porém, nunca, nada nos impede de
tocar um cover dele
e dizer assim:
serem-te uma cerveja, Lourenço, tu tocas ACDC.
Pronto, aí já estás a falar a minha língua, aí já são.
Eu não sou alcoólico, mas uma cerveja é uma cerveja.
Tu se lhe des um barril, ele até que isoma.
Olha,
imagina tocar Bota em Mel, era muito bom.
Olha, acabaste de nos dar uma ideia. Vamos fazer assim uma cover assim meia rock do Bota em Mel.
Olha,
Bota em
Mel. Gostava de ouvir isso.
Eu gostava mais
neste caso, pode ser com a Gave, que é mais saudável.
Não, eu gostava de ter uma guitarrada. E depois só.
Para ser mais saudável.
Bota a Gave nisso!
Mano, pelo menos.
Bruno Nogueira ia curtir isso. Muito bem, olha malta, temos mesmo que finalizar e eu agora, no final, costumo sempre pedir sim uma dica para o pessoal que esteja a ouvir isto e que curtia de começar uma banda. O que é que vocês gostavam de ter ouvido na altura que começaram a criar isto, a criar a banda, quando começaram a curtir de música e a tocar?
Eu acho que o mais importante...
Espera aí, vou ter que te interromper, acho que é melhor fazemos cada um.
Tá bem, isso.
E começamos assim,
começa
como no início.
Começa por ti, então.
Fala imenso.
Já começou com o João. Não,
não, não ter medo de Lourenço.
Opá, é muito simples. Sim, não tenho um Lourenço na banda. Estou a brincar. Não, o que vocês querem é um Lourenço na banda. É uma pessoa que puxa, é uma pessoa que organiza, é uma pessoa fantástica. E é o nosso tio Lourenço. Mas pronto, conselhos que eu tenho para dar. Conselhos que eu tenho para dar à juventude. Ora bem, primeiro, eu comecei a tocar baixo porque vendi um skate. Ou seja, se vocês têm essa motivação para começar a pegar num instrumento, eu não tive aulas, comecei a tocar sozinho. Portanto, lá está. Eu acho que a primeira coisa que vocês precisam de ter para formar uma banda é motivação. E lá está, quando há motivação arranja-se tudo. Quem tem boca vai até Roma. Isto para dizer... Portanto, lá está, e depois eu acho que sobretudo um conselho muito importante é não desistir. Eu acho que, lá está, nós enquanto banda já passámos por tempos muito complicados, por situações difíceis, concertos difíceis, ensaios difíceis, até discussões, e lá está, uma banda é como uma relação, altos e baixos, mas o importante é não perder o carinho, é não perder a vontade de continuar a lutar. E portanto, eu acho que é um grande conselho para a juventude, e também ouça o que há em Portugal. Eu acho que nós temos muitas influências de muita música portuguesa, e aqui em Portugal, lá está, não é só na música, na fotografia, no cinema, na pintura. Eu acho que o primeiro passo para um jovem que quer formar uma banda é tentar perceber o que é que está a acontecer à sua volta. Ou seja, quem é que está a fazer o quê? Quem é que conhece quem? Porque eu acho que, por acaso, é uma coisa fantástica, pelo menos no Porto, é um meio extremamente solidário. Uhum. É um meio extremamente solidário. Uma banda precisa de um PA, outra empresta um PA. Uma pessoa precisa de uma guitarra, alguém empresta uma guitarra. Alguém precisa de ir dar um concerto, precisa de gente, a malta aparece. Portanto, eu acho que são os três pontos. É motivação, é a resiliência, a vontade de não desistir, e o terceiro é simplesmente estar atento, é querer integrar este grupo fantástico que está-se a formar no norte do país, que é um meio cultural bastante interessante, onde se fazem coisas muito interessantes. Aliás, eu gosto sempre com os meus amigos, sempre que alguém me diz, pá, não sei, conheci uma banda nova portuguesa, e eu, quem são? E no outro dia disseram-me assim, Pomadinha. Pá, eu conheço o gajo de Pomadinha, conheço o baterista, os Serial Killers. Ah pá, o André agora toca connosco. E no fundo acaba-se fazer assim uma teia. Olha, por exemplo, uma coisa engraçada, os Napa que agora foram à Eurovisão, sim, nós tocámos com eles no Art Club. Portanto, sim, acaba por se tudo fazer formar uma rede interessantíssima de ligações. Portanto, é isso. Não desistam, sintam-se motivados e vejam o que está a passar à vossa volta, porque o que está a passar é muito engraçado.
Bem, eu gostava de pegar aqui um bocadinho do João. João roubou-me a minha dica, portanto eu vou ter que...
Por isso é que eu disse que acabava.
Estás-me aqui a roubar coisas. Prontos, eu acho que é muito importante pegar nesse ponto de não desistir, porque haverá momentos parados, haverá momentos onde se calhar o dinheiro não entra, e acho que o importante é terem amor ao que fazem, não fazerem só por... pelas streams ou para whatever, sim, ou pelo git que cai no final do mês, porque a verdade é que nós
não cai muito.
Falo por nós. A gente aqui faz por amor à camisola e acho que isso é o mais importante. Portanto, ter muito amor a isto, porque sem amor a coisa não rola. Isto é uma coisa que eu costumo falar muito com o Tiago, que há bandas fantásticas e muitas bandas que simplesmente não conseguem chegar à etapa final porque não querem o suficiente. E acho que aqui nós é muito importante ter um bocado de resiliência aqui por trás e continuar a trabalhar juntamente com o amor, e também ter se calhar muito amor entre os membros de banda. Acho que isso é muito importante para criar uma boa química em palco, uma boa química em estúdio, e acho que eu não vejo isto como trabalho, vejo isto como uma maneira de espairecer e uma maneira também pôr os meus sentimentos na música. Portanto, se conectarem isso tudo e se calhar tentarem tocar um bocado mais no sentimento da cena e não olhar muito para isto como um negócio e como uma maneira de fazer dinheiro, acho que as coisas começam-se a desenrolar e depois elas vêm. Se tiverem que vir, vêm. Se não tiverem que vir, não vêm. E a cena simplesmente desenrola-se. Yeah. Muito amor.
Bem, da minha parte, já passei por alguns projetos, algumas bandas, várias pessoas, vários tipos de projetos, e o que eu acho que é mais importante nisto aqui, também falando de alguém que, como estes dois, isto é um hobby que é muito, que a gente dá muito tempo e muito dinheiro a, uma grande despesa, mas é um hobby. Eu acho que o mais importante é com quem fazemos as coisas. E como dizem várias vezes, é uma relação, uma banda. É uma segunda namorada, mas são pai quatro gajos e
se ela dá mais trabalho que a namorada.
Normalmente não são muito bons da cabeça, não. Mas o ponto que eu quero pôr aqui é: façam com pessoas que façam sentido fazer. E façam-se todos uns aos outros.
Sim,
e pronto, mas... e acho que as coisas, como o Lourenço disse, isto vai desenrolar-se naturalmente. E quando tiver que começar, começa. Quando tiver que começar, acabar, acaba. Quando der, dá. Quando não der, não dá. E temos que respeitar isso e saber que é parte do processo. Nós sabemos como é que funciona a cultura em Portugal. Nós sabemos como é que funciona a arte. Nós estamos dentro deste meio e nós temos que ser conscientes sobre o que é que está à nossa volta. E é daí que também acontece muitas coisas deste género no Porto. Também eu vejo muito isto também acaba por acontecer no Avancagar, de o pessoal não tem, o pessoal dá, o pessoal não consegue, vai a outro lá. E é este espírito que nós queremos levar às pessoas, para que elas venham ter connosco e queiram vir ver os concertos. Eu sei que às vezes é mais fácil pegar nos 5 paus que se vai meter num concerto e, né? Mas umas cervejas com os amigos num café. No entanto, o que nós estamos a vender não é só a música, o que nós temos connosco é uma maneira de viver, é uma forma de olhar para a vida, e importante é isso, é que as pessoas com quem nós estamos que estejam connosco e que façam sentido. Por isso acho que para mim o mais importante, para quem está a começar a fazer uma banda, é façam com os vossos amigos, com a vossa família, com as pessoas ao vosso lado. Não tenham medo de conhecer pessoas, não tenham medo de ir a sítios que não conhecem ninguém, de entrar em clubes de rock que parecem um bocado mais shady. Pá, é tudo uma experiência, no final do dia, no final do dia a gente conhece todos e apanha-se todos por aí, e o mundo parece mais pequeno quando nós conhecemos alguma gente e quando nós estamos com algum pessoal.
Muito bem, e agora, para finalizar,
assim, o que eu posso dizer, falando assim da minha experiência, o que eu vou passando e tudo mais, acho que para qualquer músico que esteja a começar, qualquer artista no geral, não vai ser uma caminhada fácil, mas acho que é uma caminhada que é cheia de aprendizagens e cheia de coisas que, pronto, aprendizagens no fundo,
sim,
né?
Sim.
E vai-se levar com muitas pancadas, vai, sem dúvida, mas acho que vale a pena, porque no fundo acabas por fazer uma coisa que tu podes fazer a vida toda e nem sequer chamar-lhe um trabalho, não é?
Sim, é uma
acho
coisa
que as pessoas
tua,
às
é?
Vezes subestimam e chamam a tudo aquilo que é mais artístico ou mais divertido de hobbies.
Uhum.
Mas só é um hobby se a pessoa quiser, não é? Digo,
isso
eu.
É verdade.
E isto foi chegou um bocadinho à cabeça. Uma vez estava em Paris, no cimo da Torre Eiffel, e fiquei a olhar assim à volta, a ver aquela cidade toda, que é incrível, visto de cima, especialmente a organização, tudo. Fiquei a pensar, tipo, as pessoas que fizeram isto não são mais do que ninguém. A única coisa que têm para além de nós, no máximo, é força de vontade para fazer as coisas andar para a frente. Então acho que desde o momento em que uma pessoa põe força de vontade, nem precisa de ser trabalho propriamente árduo. Acho que trabalho árduo também não é benéfico, porque esgota uma pessoa e não sai da mesma forma. Acho que o importante é arranjar sempre um equilíbrio entre o dedicar, mas se um dia te apetecer não ficar no sofá e não te apetecer fazer nada, acho que também não te deves julgar por isso.
Uhum.
E pronto, no fundo é um bocadinho não desistir, porque acho que a vida acaba por recompensar quem não desiste e quem segue um caminho verdadeiro àquilo que realmente é quem ele quer ser.
Muito bem, olha, eu até fico sem palavras de ouvir a todos. Pois, uma salva de palmas. Olha, e está mesmo, quero mesmo agora a finalizar, e eu queria-vos agradecer. Eu sei que vocês têm aqui mais uma música a passar, não sei se qual é a música, se tem alguma coisa, alguma surpresa para mim ou não.
Podemos só dar aqui, tipo, podemos só agradecer à Bonanza, porque ela.
Exatamente,
aqui o ambiente
e
absorveu
as boas energias
e proporcionou assim,
exatamente, é verdade.
Só quando a gente tirou isto do carro é que o Tiago calmou-se um bocado.
Sim,
até tal,
ali,
agora já está mais calmo. Sim, e o concerto vai correr melhor porque ele também absorveu aqui as energias.
Eu vi lá a planta e eu pensei, esta planta vai me dar energia para o dia 2.
E se o concerto correr bem, já sabes, foi devido também, estás aqui no.
O concerto vai correr bem porque a Bonanza está connosco.
E corre sempre bem, não é?
É tudo.
Olha, malta, eu não queria agora acabar a entrevista, mas vou ter mesmo que finalizar. Queria-vos agradecer muito por terem vindo aqui, e quero também que vocês venham aqui mais vezes. Podem repetir aqui por mim, podem fazer parte da família Rádio Clube da Feira. Quando tiverem novidades, venham, que eu terei todo o gosto em vos receber. E agora, que música nos vamos pedir? Eu sei, não sei se vocês têm mais alguma surpresa, senão começa a ficar mal habituada.
Esta explica o Lourenço.
Temos aqui uma surpresa que não era suposto ser surpresa, mas pronto.
Até gostaram de mim e da
Exato,
rádio
exato.
Feira.
Nós trouxemos uma cervejinha.
Com jeitinho.
Pronto. Dá a cerveja, pronto.
Até merecem, também.
Portanto, aqui esta música que vamos apresentar agora é o nosso próximo single do álbum.
Uhum.
Ainda não saiu em lado nenhum.
Isto é um exclusivo para a Rádio Clube da Feira.
Exclusivíssimo.
Primeira vez que o público vai ouvir.
Primeira vez.
Ok.
Chamada Home. É uhum. uma música de um estilo completamente diferente do que já alguma vez fizemos até hoje.
Uhum.
E é uma boa abordagem que nós todos adorámos fazer. E vem com o videoclipe também, que nós temos uma conexão muito grande com ele.
Uhum.
Portanto, deixamos aqui um exclusivo só para ouvirem agora e depois esperarem para chegar.
Depois temos que esperar, não é?
Exatamente.
Não há data. Okay.
Exatamente.
Olha, muito obrigada. Agora
obrigado,
está na hora da despedida. Tu podes introduzir na mesma música, ok? Vou-me despedir. Bom. Portanto, daqui a um bocadinho voltamos aqui para a segunda hora. Portanto, fico desse lado, caro ouvinte. Agora eu tenho que me despedir de vocês.
Pronto.
E vocês agora despedem-se dos ouvintes e introduzem a música, pode ser?
Sim, senhor. João,
obrigado.
A todos os ouvintes, muito obrigado por terem ouvido aqui exclusivo Sadhana na Rádio Clube da Feira. Já a seguir, para vocês, Home.
Para aqueles que precisam de casa.
Somebody told me life ain't long and I know. So pour me a shot and light up smoke, cause I know that was outside taking lies for long now. I need hope. I need hope.
told me life ain't long and I know. So pour me a shot and light up a smoke, cause I know the devil's outside taking rides for long now. I need hope. Back to live and die, now I know. That was outside taking rides for long. Cause I know the devil's outside taking lies for long now. I need hope. I need hope.
RCF. Bom fim de semana.